Sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de domingo, a Mundo Livre toca atitude local e independente. Captura Mundo Livre. Curta uma seleção de bandas e artistas de fora do mainstream. Sonoridades únicas. Entrevistas e lançamentos, valorizando o som alternativo e autoral produzido aqui e em todo o Brasil. Resistência e atitude no melhor estilo, faça você mesmo. Captura Mundo Livre com Flávia Rocha.
Te espero com o melhor do cenário independente que você só ouve aqui.
Domingo, 8 da noite. Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro Esportivo.
O Brasil encerrou a participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão, Cortina 2026, com o melhor desempenho da história. A delegação terminou na 22ª colocação do quadro de medalhas, impulsionada pela conquista da medalha de prata de Cristian Ribeira no esqui cross country. O país participou da competição com 8 atletas, a maior delegação brasileira já enviada para uma edição do evento. Além da medalha inédita, atletas como Aline Rocha também consolidaram o crescimento do Brasil nas modalidades de inverno paralímpicas. E o Paraná Clube está de volta à elite do futsal estadual e vai disputar a Série Ouro do Campeonato Paranaense 2026. O retorno acontece depois do acesso conquistado na temporada passada, quando o time garantiu vaga na principal divisão da modalidade no estado. A competição reúne algumas das principais equipes do futsal paranaense e deve contar com 14 clubes na disputa pelo título. Para a nova temporada, o Paraná Clube aposta na manutenção da base do elenco e em reforços para tentar fazer uma campanha competitiva no torneio. Grande abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização Rede AERP de Notícias.
Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2026 começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 29 de maio. Entre as novidades deste ano, cashback e pagamentos de restituições em menos lotes. As datas e as regras foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, como salários e aposentadoria, acima de R$ 35.584. Também quem teve receita bruta em atividade rural superior a R$ 177.920. Só esses dois casos foram atualizados neste ano. Outras situações mantiveram os mesmos valores. Uma das novidades anunciadas é um cashback automático para contribuintes que não fizeram a declaração por estarem fora da faixa de obrigação, mas que tenham tido algum desconto durante 2025. Ou seja, é quem teria direito à restituição, mas como não fez a declaração, acabaria ficando sem o dinheiro. 4 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Esse pagamento vai acontecer em julho, segundo o secretário da Receita, Robson Barreirinhas.
Nós temos um piloto este ano para começar a dar essa restituição automaticamente, que é o nosso cashback Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, mesmo que esse pequeno trabalhador de baixa renda, mesmo que ele não tenha feito a declaração, nós vamos informar, ó, você tem direito à restituição, está aqui na sua conta. Nós vamos informar e depositar no mês de julho, no dia 15 de julho, nós temos um lote específico para o cashback.
A Receita pretende reduzir para 4 os lotes de restituições. O último será em agosto, mas a ideia é pagar a maioria até junho, como afirmou o supervisor do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca.
Fazer com que nos dois primeiros lotes de restituição, ou seja, maio e junho, a gente tenha 80% das restituições contempladas, das pessoas que têm direito à restituição e, é claro, não caíram, não estão retidas numa malha.
A declaração poderá ser feita pelo programa Gerador, que vai ser disponibilizado no dia 20 deste mês, ou pela plataforma online Meu Imposto de Renda, no site da Receita. A expectativa é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Há menos de um mês da votação para a escolha do novo presidente do Peru, um dos candidatos na disputa eleitoral morreu nesse domingo em um acidente de trânsito, confirmou um membro do Partido dos Trabalhadores e Empresários, do qual era fundador. Napoleão Becerra Garcia, de 61 anos, viajava de Lima para a cidade de Ayacucho, a mais de 500 quilômetros da capital peruana, para participar de um evento de campanha. Becerra Garcia era formado em administração, trabalhou na prefeitura de Lima por mais de 40 anos e também já foi candidato ao Senado. As eleições no Peru deste ano acontecem no dia 12 de abril. Além de presidente, o eleitor peruano também vai votar em dois senadores, um deputado e um representante do parlamento andino. A expectativa é que as eleições ajudem a colocar fim a uma crise política que vem se arrastando. Nos últimos 8 anos, o país andino teve 7 presidentes. O presidente atual, José Maria Balcázar, foi escolhido como interino após a destituição de José Herí, o terceiro chefe do executivo consecutivo do Peru a ser removido do cargo. Herí ficou apenas 4 meses no poder. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Ministério da Saúde anunciou uma medida inédita no Sistema Único de Saúde para reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, como a clamídia e a sífilis. A novidade é a incorporação da profilaxia pós-exposição com doxiciclina, conhecida como DoxiPep. A estratégia consiste no uso de 2 comprimidos do antibiótico após relações sexuais sem proteção, reduzindo a chance de infecções bacterianas. A decisão passou pela avaliação da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, e marca a primeira forma de prevenção oral pós-exposição disponibilizada pela rede pública. Segundo o Ministério, a iniciativa pretende diminuir a circulação dessas doenças, especialmente da sífilis adquirida, que permanece como um desafio de saúde pública tanto no Brasil como em outros países. Num primeiro momento, o tratamento será oferecido a grupos considerados mais vulneráveis: homens cisgênero, gays, bissexuais, outros homens que fazem sexo com homens e mulheres trans que tiveram alguma infecção sexualmente transmissível no último ano. Para ampliar o acesso no futuro, o Ministério da Saúde está apoiando estudos nacionais que avaliam o uso da doxiciclina em mulheres cis e homens trans. A oferta do novo protocolo será efetivada após os trâmites administrativos, envolvendo União, estados e municípios, incluindo a pactuação do financiamento na Comissão Intergestores Tripartite. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A economia brasileira cresceu 0,8% em janeiro, frente a dezembro, de acordo com o IBCBR, índice do Banco Central considerado uma prévia do PIB. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. Em 12 meses, a taxa acumula uma alta de 2,3%. Com relação a janeiro do ano passado, o crescimento foi de 1%. No primeiro mês deste ano, apenas a agropecuária teve queda. Indústria, serviços e arrecadação de impostos registraram expansão em janeiro. O IBCBR é um índice usado pelo Banco Central para acompanhar mês a mês a atividade econômica. Ele é considerado uma prévia do PIB porque os números oficiais são calculados e divulgados pelo IBGE apenas trimestralmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A ação, coordenada pelo Departamento de Prevenção à Violência da Guarda Civil Municipal, trabalha temas como respeito, empatia, convivência pacífica e prevenção ao bullying entre crianças e adolescentes. Durante as visitas às escolas, os agentes promovem palestras, brincadeiras, práticas esportivas e dinâmicas educativas que buscam aproximar os adolescentes e estimular o diálogo sobre violência e resolução de conflitos. A atuação nas unidades de ensino tem caráter pedagógico, pedagógico, com uma abordagem tanto educativa quanto preventiva. As atividades são conduzidas por uma equipe multidisciplinar, com agentes que têm formação em áreas como pedagogia, educação física, psicologia e educação social. As visitas são organizadas a partir das solicitações das escolas. As unidades interessadas podem entrar em contato pelo e-mail gabinete.gcm@salvador.ba.gov.br ou pelo perfil no Instagram patrulhaescolar.gcmsalvador. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
Ao receber o presidente da Bolívia em Brasília, o presidente Lula afirmou que a integração entre os países da América do Sul é uma necessidade histórica e não um projeto ideológico. Lula voltou a destacar a importância da participação da Bolívia no bloco Mercosul.
A adesão da Bolívia ao Mercosul representa um passo histórico. O Mercosul se fortalece e nos dá mais autonomia estratégica diante das instabilidades do mercado global. Com a Bolívia, o Mercosul deixa de ser um projeto restrito ao Cone Sul e passa a se consolidar como verdadeiro eixo de integração continental. Integração que ainda conta com instrumentos importantes como a CELAC.
A declaração foi feita depois de um almoço oferecido ao presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Lula argumentou que, diante de um mundo cada vez mais competitivo, nenhum país da região terá condições de prosperar isoladamente. O encontro bilateral também rendeu parcerias em áreas como turismo, energia e combate a crimes transnacionais. O presidente brasileiro celebrou a parceria comercial entre os dois países, mas disse que pode melhorar. E destacou a intenção de aumentar o volume de gás natural do país vizinho.
Em um contexto internacional marcado por conflitos que ameaçam a provisão segura de combustíveis, a Bolívia permanece como uma fonte segura e mantém a condição de maior fornecedor de gás natural para o Brasil. Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimento nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O gasoduto Brasil-Bolívia pode ser aproveitado para uma integração mais ampla dos mercados de gás do Cone Sul.
Outro tema tratado no encontro foi o combate ao crime organizado internacional, uma preocupação comum aos dois países.
Ele prevê maior coordenação para prevenir e punir o tráfico de drogas e de pessoas, contrabandos, roubo de veículos, lavagem de dinheiro, mineração ilegal e crimes ambientais. Ao mesmo tempo, é fundamental facilitar a mobilidade das pessoas.
A Bolívia faz fronteira com o Brasil em 4 estados: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao todo, são mais de 3.400 quilômetros. Para Lula, a parceria comercial entre os dois países ainda está abaixo do potencial. Segundo ele, em 2013, o intercâmbio comercial Brasil-Bolívia chegou a 5,5 bilhões de dólares. No ano passado, esse valor foi de 2,6 bilhões de dólares. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Oeste do Pará investiga o potencial da manteiga de murumuru para criar sistemas sustentáveis de liberação controlada de fármacos. O estudo analisa as propriedades da palmeira amazônica para aplicação principalmente em formulações dermatológicas. A coordenadora do laboratório, professora doutora Cariane Mendes Nunes, explica como as parcerias permitiram a realização da pesquisa.
Para a realização desse trabalho, é claro que teve uma força-tarefa de convidar pesquisadores, de fazer parcerias, inclusive parcerias internacionais, como foi o caso da Cristina Padula, professora da Universidade de Parma, no qual nós estabelecemos um acordo de cooperação internacional.
Os testes em laboratório mostraram resultados promissores, com bom perfil de liberação e penetração cutânea, além da baixa toxicidade. Os estudos são realizados no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico e Cosmético da UFOPA. A coordenadora do laboratório, professora doutora Cariane Mendes Nunes, destaca que a tecnologia pode contribuir para medicamentos mais seguros, com menor risco de irritação e maior aceitação pelos pacientes.
O grande salto foi entender que essa manteiga, ela, além de ter propriedades emolientes e propriedades anfifílicas que propiciam a formação de um sistema unicristalino, ela também substitui o tenso ativo, que é um recipiente muito caro, utilizado em todos os sistemas emocionais, em todas as emoções, cremes, na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, de alto valor agregado e na sua maioria, sintéticos e que podem causar algumas alergias e até intoxicações.
A pesquisa reforça o potencial científico da biodiversidade da Amazônia e abre caminho para novas tecnologias farmacêuticas sustentáveis, capazes de unir inovação, desenvolvimento regional e avanços na área da saúde.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Trabalhadores de uma das maiores unidades de processamento de carne da empresa brasileira JBS nos Estados Unidos entraram em greve nesta segunda-feira no estado do Colorado. Cerca de 3.800 funcionários participam da paralisação na planta da Swift Beef, na cidade de Greeley. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, é a primeira greve em um frigorífico de carne bovina no país desde a década de 1980. Entre as principais reivindicações estão melhores condições de segurança, reajuste salarial e redução dos custos com planos de saúde. A empresa afirma que continua operando e descumprir as leis trabalhistas. Em meio a uma grave crise econômica, o governo de Cuba anunciou que pretende permitir que cubanos expatriados voltem a investir no país. A medida faz parte das negociações em curso com os Estados Unidos para tentar reduzir as restrições econômicas impostas à ilha. Ao mesmo tempo, Cuba enfrenta um novo apagão nacional. A rede elétrica entrou em colapso e deixou cerca de 10 milhões de pessoas sem energia. A falta de combustível e as dificuldades econômicas têm provocado interrupções frequentes no fornecimento de eletricidade e aumentado a tensão social no país. Na Espanha, o rei Felipe VI reconheceu que houve, abre aspas, muito abuso, fecha aspas, durante a colonização das Américas. A declaração foi feita durante uma visita a uma exposição em Madrid sobre a cultura indígena mexicana. O monarca afirmou que, apesar de leis criadas na época para proteger os povos originários, a realidade foi marcada por exploração e violência. A colonização espanhola começou no final do século XV e se estendeu por boa parte da América Latina, provocando profundas transformações sociais e uma grande redução da população indígena. E na guerra no leste europeu, o chefe do Estado-Maior russo afirmou que as tropas de Moscou assumiram o controle de 12 localidades na Ucrânia apenas nas duas primeiras semanas de março. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia, enquanto os combates continuam em várias regiões do país. Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
Nesta segunda-feira, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Carlo Ancelotti, convocou a seleção para dois amistosos nos Estados Unidos, dia 26 de março contra a França em Boston e no dia 31 enfrenta a Croácia em Orlando. A lista tem algumas novidades e sem a presença do atacante Neymar. Os convocados, goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e Bento do Al-Nassr da Arábia Saudita, defensores Wesley da Roma, Danilo e Alexandro do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Léo Pereira do Flamengo e Banhês do Al-Ahli da Arábia Saudita, meias Casemiro do Manchester United, Andrei Santos do Chelsea, Danilo do Botafogo, Gabriel Sara do Galatasaray e Fabinho do Al-Ittihad. Atacantes, Rafinha do Barcelona, Vinícius Júnior do Real Madrid, Matheus Cunha do Manchester United, Ryan do Bournemouth da Inglaterra, Hendrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, João Pedro do Chelsea. Lembrando que esta lista é a última antes da convocação final para a Copa do Mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
A contribuição política e social da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, junto com o motorista Anderson Gomes, é o tema da exposição Mulher Raça, o legado de Marielle Franco, em cartaz, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, até 12 de abril. Na mostra, são apresentados vários momentos da trajetória política de Marielle, por meio de documentos, fotografias e registros audiovisuais do acervo Marielle Franco e de arquivos parceiros. E também as contribuições dela para a política até os dias de hoje. A exposição é organizada em quatro eixos temáticos: Mulheres Negras em Marcha, Luto e Luta, Justiça por Marielle Anderson e Legado. Luiara Franco, diretora executiva do Instituto Marielle Franco e filha da vereadora, destaca que a iniciativa é um convite para que as pessoas conheçam mais profundamente a trajetória de Marielle e entendam como sua atuação segue inspirando agendas de direitos humanos e de participação política no país. No mês passado, os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados como mandantes do crime, com pena de 76 anos e 3 meses. A exposição Mulher Raça faz parte da agenda do Março por Marielle e Anderson, programação que marca os 8 anos do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A entrada é gratuita. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Federação Brasileira de Bancos está com um mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira aberto até o dia 31 deste mês. Os clientes podem renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de empréstimo com bancos e instituições financeiras. Para isso, é preciso entrar em contato por meio dos canais oficiais das instituições participantes ou pelo portal consumidor.gov.br. Segundo o diretor de Cidadania Financeira da Febraban, Amaury Oliva, os bancos oferecem condições especiais para que os clientes paguem suas dívidas, conforme as políticas de cada instituição.
Os bancos participantes oferecem condições especiais de pagamento dessas dívidas, com parcelamentos, descontos no valor principal ou ainda redução das taxas de juros no refinanciamento, tudo conforme a política de crédito de cada banco.
Ao negociar as dívidas, não podem ser incluídos débitos de carro, moto, imóveis e dívidas prescritas. O acordo de negociação só será assinado se o banco concordar com a proposta feita pelo cliente. Caso a instituição não aceite, o consumidor pode fazer contrapropostas. A Febraban disponibilizou um passo a passo de como realizar as negociações no site meubolsoemdia.com.br. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O sistema Meu Imposto de Renda deste ano vai emitir alertas para erros comuns cometidos pelos contribuintes durante o preenchimento da declaração. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira pela Receita Federal. O programa vai avisar, por exemplo, pagamentos para dependentes sem declaração de rendimentos. E vai alertar também quando as despesas médicas forem elevadas, como explicou o supervisor do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca.
A gente já começa a fazer algumas verificações e avisar ele, olha, isso está estranho, olha, essa despesa médica está muito alta, né, para todos os efeitos. Às vezes a pessoa erra na digitação e bota lá 1 milhão de despesa médica. Então ele vai receber um alerta, olha, pode até ser que você tenha gasto 1 milhão, mas dá uma conferida.
O supervisor da Receita destacou outra falha comum sobre a chave PIX, que se cometida, será avisada ao contribuinte.
Um alerta bastante interessante que a gente implementou esse ano é com relação à chave PIX CPF. Às vezes ele marca lá que quer receber restituição por chave PIX CPF, a gente vai verificar e ele não tem a chave PIX CPF cadastrada em nenhum banco. Então a gente já vai avisar ele, olha, você disse que quer receber por PIX, mas não achamos a sua chave PIX CPF, você quer continuar entregando assim mesmo?
Segundo a Receita Federal, o objetivo dos alertas é evitar problemas que gerem pendências na declaração ou levem o contribuinte para a malha fina. Outra novidade, além dos avisos, é a tributação das BETs, como detalhou José Carlos.
Pessoas que ano passado tiveram lucro, ganho em apostas acima de 28.500 e alguma coisa, elas devem fazer a apuração dos ganhos das BETs. Na página da Receita tem um formulário onde a pessoa preenche aquelas informações dos ganhos em apostas esportivas e se for superior a esse valor, a esse limite, ela tem um imposto que tem que ser pago. Essas informações dessa apuração tem que ser colocadas na declaração do Imposto de Renda, porque isso é um ganho.
Quem aposta em loterias de cota fixa e ficou com saldo em 31 de dezembro de 2025 também precisa declarar o valor no novo campo criado no programa. A Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda na semana que vem, no dia 23 de março. O prazo de entrega termina em 29 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri. O Brasil quer reduzir em até 67% as emissões de gases do efeito estufa nos próximos 9 anos. A meta está no Plano Clima do Governo Federal, lançado na tarde desta segunda-feira em Brasília. O documento é o principal instrumento de planejamento para enfrentar a crise climática no país até 2035. Elaborado ao longo de 3 anos, com participação de 25 ministérios, o plano integra políticas de redução de emissões e de adaptação aos impactos climáticos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o país vive uma situação de emergência.
O plano clima é a principal estratégia do governo para o enfrentamento aos graves problemas da mudança do clima que já estão nos assolando, como o que aconteceu em São Sebastião no início de 2023, como aconteceu no Rio Grande do Sul, as secas e cheias na Amazônia e agora em Minas Gerais. Portanto, a gente vive uma situação gravíssima de emergência climática.
Além da meta de redução, o país busca atingir a neutralidade climática até 2050, com foco na proteção da saúde, da produção de alimentos e da dignidade das pessoas. Para isso, o governo utiliza instrumentos financeiros como o Fundo Clima, que aprovou cerca de 27 bilhões de reais para o enfrentamento à mudança do clima. Marina Silva afirmou que o Brasil possui os meios econômicos para realizar a transição.
Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. Depois de ter um plano clima com metas de redução para todos os setores e para todos os gases, em relação à questão do Fundo Clima, o fundo tem ampliado significativamente a sua capacidade de investimento. Já foram mobilizados, nesses quase quatro anos, cerca de 52,4 bilhões destinados à agenda climática.
A estratégia prevê monitoramento transparente com relatórios anuais de execução e revisões estruturais a cada quatro anos para garantir o cumprimento das metas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
A Justiça do Distrito Federal suspendeu nesta segunda-feira a lei que repassou terrenos públicos do governo do DF para serem usados como garantia para a capitalização do BRB, o Banco de Brasília. O Banco Público é investigado em ação no Supremo Tribunal Federal após comprar cerca de 12 bilhões de reais em títulos fraudados do Banco Master. A aquisição de outros ativos do Master pelo BRB também é investigada pela Polícia Federal. Essa movimentação levou a um rombo nas contas do BRB, cujo principal acionista é o governo do Distrito Federal. O governo distrital, então, aprovou na Câmara Legislativa uma lei que permite o aumento de capital de 8 bilhões de reais, a maior parte por meio do uso de 9 imóveis públicos, como forma de garantir a liquidez exigida pelo Banco Central. Segundo a decisão do juiz Daniel Carnacchione, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a lei aprovada não esclarece como as operações propostas atenderiam o interesse público. Para ele, a decisão sobre capitalização seria privativa do BRB, não podendo ser tomada por lei distrital. A decisão atendeu a um pedido de diversos políticos do PSB, que alegam um risco de dano ao patrimônio público. Durante a aprovação da lei na semana passada, a oposição argumentou que a proposta seria um cheque em branco ao governo do Distrito Federal. Segundo esses deputados, faltavam informações detalhadas sobre os riscos ao patrimônio público. No último domingo, ambientalistas protestaram contra o repasse do terreno conhecido como Serrinha do Paranoá para o BRB, alegando ser uma área de importantes nascentes para o abastecimento do Distrito Federal. Diretores do BRB também são investigados pelo STF na ação que apura as fraudes do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do Master, está preso na Penitenciária Federal de Brasília após tentar interferir nas investigações e ameaçar opositores. Procurado, o governo do Distrito Federal disse que já recorreu da decisão. Até o momento, a reportagem não teve retorno do BRB. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta segunda-feira que esmaltes em gel da marca Impala sejam recolhidos por conterem uma substância proibida em cosméticos no Brasil. A resolução da agência foi publicada no Diário Oficial e se aplica a todos os lotes de 5 linhas de produtos: Plus Gel Esmalte Impala Gel, Gel Plus Impala Esmalte Gel, Esmalte Gel Plus Impala e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear. O anúncio foi feito depois que a empresa responsável pela produção dos esmaltes comunicou o recolhimento voluntário dos produtos que contém a substância trimetilbenzoildifenilfosfinioxide, o TPO, proibida para uso em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no país. A proibição dessa substância foi determinada em resolução publicada em 30 de outubro do ano passado, que também proibiu o DMPT, conhecido como dimetiltolilamina. São substâncias que costumam estar presentes nas fórmulas de produtos usados em unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel. Segundo a agência reguladora, a medida busca proteger contra riscos de câncer e problemas reprodutivos, tanto para quem usa quanto para quem manipula os produtos. De acordo com a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode ser prejudicial para a fertilidade. A Impala foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
Com novidades e sem a presença do atacante Neymar, o técnico da seleção brasileira de futebol masculino, Carlo Ancelotti, convocou a seleção para dois amistosos dos Estados Unidos, dia 26 de março contra a França, em Boston, e no dia 31 diante da Croácia, em Orlando. Os convocados, goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e Bento do Al-Nassr, defensores Wesley da Roma, Danilo e Alexandre do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Léo Pereira do Flamengo e Ibáñez do Al-Ahly, meias Casemiro do Manchester United, Andrei Santos do Chelsea, Danilo do Botafogo, Gabriel Sara do Galatasaray e Fabinho do Al-Ittihad, atacantes Rafinha do Barcelona, Vinícius Júnior do Real Madrid, Matheus Cunha do Manchester United, Rayan do Bournemouth, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit e João Pedro da Chelsea da Inglaterra. Ancelotti falou sobre as chances de Neymar ir ao Mundial.
Neymar pode estar na Copa do Mundo também se não está na Copa do Mundo. E também se ele não está 100% na próxima Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. Por que não é chamado Neymar nesta convocação? Porque não está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Mas, como disse, outro discurso é na lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrar suas qualidades e uma boa condição física.
No encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Grêmio ficaram no empate em 1-1. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
O aeroporto de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, passou por obras que foram entregues nesta segunda-feira, 3 meses antes do prazo. O objetivo é ampliar a segurança operacional e modernizar a infraestrutura do terminal. O Ministério de Portos e Aeroportos investiu cerca de R$ 120 milhões em melhorias. O montante é administrado pela concessionária Pax Aeroportos. Entre as intervenções concluídas estão a restauração da pista de pouso e decolagem, a recuperação do pátio de aeronaves, a atualização dos sistemas de iluminação e sinalização, além da implantação de áreas de segurança no fim da pista e da troca dos equipamentos PAP, que auxiliam na aproximação das aeronaves. Outras mudanças foram a instalação de uma nova fachada, áreas internas renovadas, um bulevar, além de equipamentos e estruturas de apoio modernizados. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a modernização do aeroporto de Jacarepaguá ajuda a organizar melhor o sistema aeroportuário da capital, aliviando parte da demanda do aeroporto Santos Dumont e trazendo mais eficiência para toda a rede. o diretor executivo da concessionária Pax Aeroportos, Rogério Prado, destacou que o terminal agora está preparado para operar com navegação por instrumentos, o que torna os voos mais seguros e previsíveis. O aeroporto de Jacarepaguá atende voos executivos, táxi aéreo, além de operações turísticas e serviços offshore. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Congresso Nacional tem a pauta cheia nesta semana. O Senado vai discutir nesta terça-feira projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio ou aversão contra mulheres. A proposta insere o delito entre os crimes de preconceito e discriminação previstos na Lei do Racismo. O projeto define a misoginia como conduta baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Como forma de combater essa violência, a proposta prevê penas de 2 a 5 anos de prisão nestes casos. Outra proposta que será analisada pelos senadores prevê mudanças no Código Penal para indenizações por dano moral. O texto estabelece novas regras e um valor mínimo para indenização como forma de reparação das vítimas. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2024. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia será ratificado em sessão solene do Congresso Nacional também nesta terça. O acordo prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos importados pela União Europeia. Já na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, disse nesta segunda-feira que está planejando votações que atendam às demandas dos líderes partidários. Uma das prioridades será a regulamentação do trabalho de empregados por aplicativos, como explica Mota.
Nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham nesse meio e nós queremos garantir a esses trabalhadores garantias mínimas com direito a uma previdência, direito a um seguro de saúde, a um seguro de vida, poder também entrar um pouco estabelecendo regras entre o que é tratado pelas plataformas com esses trabalhadores no que diz respeito ao dia a dia de trabalho, justamente para que possamos aí ter uma legislação moderna nesse sentido.
Outra proposta busca um novo marco legal para o transporte público no país. Os deputados também devem discutir novo regime de resolução bancária, com regras para salvar ou liquidar bancos em dificuldade financeira. O tema deve ser votado no momento que as fraudes do Banco Master são investigadas. Os deputados ainda devem continuar a votação de propostas de combate à violência contra as mulheres, indicadas pela bancada feminina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Para ofertar atendimento humanizado, o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Polícia Penal e a Polícia Militar do Tocantins, oferece a sinoterapia aos pacientes acolhidos na unidade. Também conhecido como terapia assistida por cães, o método terapêutico utiliza cães treinados para auxiliar no tratamento físico, emocional e cognitivo dos pacientes. O Grupo de Operações com Cães da Polícia Militar do Tocantins é uma unidade especializada no emprego tático de cães treinados para a segurança pública, sendo integrado ao Batalhão de Polícia de Choque. Na área social, o GOC também desenvolve projetos de interação direta com a comunidade utilizando cães parceiros em sessões de sinoterapia. Elô Barsi, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento de 3 deputados federais do PL, o Partido Liberal, acusados de desvio de emendas parlamentares. Os políticos são Josimar Cunha Rodrigues, conhecido como Josimar Maranhãozinho, Gildenemir de Lima Souza, o Pastor Gil, e João Bosco da Costa, o Bosco Costa. O grupo é suspeito de cobrar propina em troca do envio de recursos para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Para destinar R$ 6.600.000 em 2020 ao município, os deputados teriam pedido ao prefeito o pagamento de 25% do valor, cerca de R$ 1.600.000. A Procuradoria-Geral da República apontou a existência de uma organização criminosa voltada à comercialização de emendas. Segundo a PGR, Josimar Maranhãozinho seria o líder e faria o controle e a destinação dos recursos. Os três respondem pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. No total, são 8 réus no processo. Os outros 5 são acusados de intermediar o recebimento da propina. O julgamento começou na semana passada com a leitura do relatório pelo ministro Cristiano Zanin. Pela acusação, a PGR pediu a condenação de todos os envolvidos. No geral, as defesas dos parlamentares pedem absolvição. Os advogados alegam inocência e negam o pedido de propina. Nesta terça-feira, a sessão será retomada com o voto do relator Cristiano Zanin, seguido dos demais ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, entra em vigor nesta terça-feira com a missão de apertar o cerco e aumentar a fiscalização, principalmente das plataformas de internet, que serão chamadas à responsabilidade. Elas serão obrigadas a adotar medidas para impedir o acesso, a recomendação ou a facilitação de jovens a qualquer conteúdo que tenha exploração e abuso sexual, violência física ou intimidação, incitação a assédio psicológico, pornografia ou que incentive jogos de azar ou danos financeiros a crianças e adolescentes. Isso tudo para tentar controlar e proteger os jovens. Ainda mais num país em que 60% das crianças de 9 e 10 anos e 70% das de 11 e 12 têm perfil em rede social. Isso sem contar o WhatsApp. Os dados são do Comitê Gestor da Internet no Brasil e preocupam. Olha só o que a Kelly Angelini Neves, assessora em políticas públicas e especialista em direito digital, diz.
Que a internet é um ambiente de oportunidades para todos nós, inclusive para crianças e adolescentes, porque elas pesquisam, fazem trabalhos escolares, buscam informações, são ali, né, usam a internet para entretenimento e fazem tantos usos legítimos, mas nesse uso da internet elas também estão sujeitas a riscos, perigos e danos concretos. Então, o ECA Digital, ele vem para estabelecer obrigações para que haja o dever de prevenção a riscos contra crianças e adolescentes, proteção efetiva a elas no ambiente digital e para que seja disponibilizado às crianças e adolescentes ambientes adequados à sua idade.
E o que de prático vai mudar? Muitas coisas. As plataformas de jogos, por exemplo, não vão mais poder ter aquela caixa de recompensa, que é quando a pessoa tem de ficar jogando para ganhar bônus de jogo, algo que gera uma grande monetização por parte delas. Outra coisa, a autodeclaração de idade também não vai mais valer. Serão usados instrumentos mais eficazes para o controle de quem entra, com qual idade e para interagir com quem. O desafio, segundo a advogada Bianca Molicone, especialista em proteção de dados e regulação de novas tecnologias, é manter o equilíbrio entre proteção e respeito à privacidade sem travar a inovação. E mais, sem que haja fuga para as plataformas não reguladas, para o submundo digital.
Essa fuga para um submundo, né, digital, em que você só vai alcançar aí com investigações de Polícia Federal, de Ministério Público, etc., e que vão colocar nossas crianças sob risco. Então, tem que ser uma regulação articulada de uma forma que seja fácil tanto para esse usuário, criança, adolescente, para os pais, para que a gente utilize aí as melhores plataformas que estão trazendo, né, seguindo a lei e sem afastar a criança ou adolescente que interagem com esses modelos de negócio.
Os mecanismos para verificar a idade serão regulamentados pelo Ministério da Justiça. Os responsáveis deverão atuar de forma ativa na supervisão das crianças e dos adolescentes. E o controle parental deve ser feito de forma mais clara. A fiscalização será feita pela NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É ela que vai monitorar e aplicar as punições, que poderão ir de advertência e multas, que podem chegar a 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, ou multa de até R$ 1.000 por usuário cadastrado, a suspensão ou proibição da atividade da plataforma no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A morte da médica Andréia Marins Dias, de 61 anos, durante uma abordagem policial em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, gerou manifestações de luto e indignação por parte de diversas instituições e autoridades. Em nota, o Ministério da Saúde destacou a relevante atuação da médica no Instituto Nacional de Câncer e expressou suas condolências a familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes neste momento de tristeza. Por meio das redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, pediu celeridade nas investigações.
Dói muito perder a Andréia e saber tudo que ela representava e que ainda podia representar para tanta gente, para tantas de nós, né? Eu reitero aqui o meu pedido de celeridade das investigações, né? A Delegacia de Homicídios da Capital também, que conduz o caso. E eu queria muito destacar aqui, gente, a importância das câmeras corporais como ferramenta fundamental mesmo para combater injustiça e falhas durante qualquer abordagem, qualquer operação. No mais, eu quero deixar meu abraço muito apertado para a família, para os amigos, toda a solidariedade, porque só quem sabe por isso sabe o quanto dói. É muito triste, é doloroso e é revoltante.
O CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, pediu investigação criteriosa às autoridades e lamentou a situação de insegurança pública a que, segundo o órgão, diariamente médicos e toda a sociedade estão sujeitos. A AFINCA, Associação dos Funcionários do Instituto Nacional de Câncer, reforçou em nota o compromisso com a memória da profissional que deve ser tratada como legado de dedicação à medicina e ao serviço público. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro lamentou a morte e informou que, por determinação do secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes Nogueira, foi instaurado um procedimento para apurar os fatos ocorridos durante a ação. As investigações estão sendo conduzidas pela DHC, Delegacia de Homicídios da Capital. A médica foi morta ao sair da casa dos pais na noite de domingo. Ela estava ao volante quando foi atingida por disparos durante uma perseguição policial a acusados de roubo na região. A suspeita é que o carro dela tenha sido confundido com o veículo utilizado pelos bandidos. O corpo de Andréia Marins Dias será sepultado no cemitério da penitência no Caju, zona portuária do Rio, na tarde desta terça-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, passou por momentos de tensão nesta segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, enquanto trafegava pela RJ-106. Ele seguia na via, conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, em direção à cidade de Maricá, na região metropolitana. Segundo relato do próprio secretário, um automóvel emparelhou com o dele durante o trajeto. Os ocupantes, ainda de acordo com João Pires, abriram as portas e apontaram dois fuzis em sua direção. Houve uma perseguição que se estendeu por cerca de 2 quilômetros. Pires estava em um carro blindado. Ao avistar uma viatura policial, ele entrou em um posto de gasolina quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo com dois automóveis e também atingindo bombas de combustíveis. Apesar da violência do impacto, o secretário não se feriu. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que João Pires sofreu um atentado por encarar o que chamou de máfia dos postos de combustíveis. Segundo Paes, o secretário vem realizando um trabalho excepcional contra grupos criminosos que atuam no setor. Já a Polícia Civil ainda investiga o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar todos os detalhes e identificar os responsáveis pela tentativa de ataque ao secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A Polícia Militar também se pronunciou e confirmou que foi informada de uma tentativa de roubo na RJ-106. e que a vítima foi localizada e conduzida pelos PMs a um local seguro. Até agora, ninguém foi preso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Um levantamento internacional aponta crescimento de 29% na participação feminina em produções científicas. Em 2022, quase metade dos estudos publicados no país teve pelo menos uma mulher entre os autores. Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, comentou a situação brasileira.
Também nós mudamos a regra do CNPq, porque as cientistas que viram mães acabam tendo impacto dessa condição e o tempo de produtividade daqueles resultados nós alteramos considerando a escolha que essas mulheres fazem.
Mesmo com avanços, os dados mostram que a presença feminina diminui conforme a carreira científica avança. Nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o crescimento também ocorreu, mas em ritmo mais lento nos últimos anos. Diversas ações estão sendo planejadas, como informa Luciana Santos.
Nós temos também programas na área de microeletrônica. Também nós temos uma política de startups, da empreendedorismo. E assim a gente vai estimulando, fortalecendo a participação das mulheres e dando visibilidade, porque às vezes a visibilidade é que inspira as meninas a percorrerem essas carreiras.
Os especialistas ainda destacam que políticas públicas de incentivo à formação e programas de permanência são fundamentais para ampliar a participação das mulheres e reduzir desigualdades no ambiente científico.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O Banco Central decretou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo. A instituição é controlada pela Will Financeira e faz parte do conglomerado Master. O Múltiplo não possuía captação de depósitos do público e estava, desde novembro de 2025, em regime de administração especial temporária determinado pelo Bacen. A medida foi tomada para tentar viabilizar a continuidade dos negócios da Will. O prazo vencia nesta quarta-feira, 18 de março, mas foi antecipado. Segundo o relatório do administrador do regime, com a liquidação extrajudicial da Will Financeira em janeiro, não há mais motivos para manter a administração temporária do Banco Master Múltiplo. O Banco Central informou que seguem disponíveis os bens dos controladores e dos administradores do Múltiplo. A instituição afirma que continua adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A partir de 1º de abril, condutores infratores do Paraná que precisarem realizar o curso de reciclagem vão encontrar um novo modelo pedagógico adotado pelo Detran Paraná. A principal mudança é o aumento da carga horária de 30 para 45 horas aula, seguindo a resolução número 1020 do Conselho Nacional de Trânsito e a portaria número 923 da Secretaria Nacional de Trânsito. Segundo o órgão, não haverá alteração nos custos já praticados. A atualização faz parte de um processo de revisão metodológica realizado pela equipe de instrutores do Detran Paraná, com foco na educação para o trânsito, prevenção de sinistros e incentivo a comportamentos mais seguros nas vias. O diretor-presidente do órgão, Santim Roveda, explica que as mudanças buscam promover uma reflexão maior sobre atitudes de risco no trânsito.
O objetivo do novo modelo é reforçar que a direção defensiva reduz drasticamente sinistros graves, alinhando ao princípio de que o sistema deve tolerar o erro humano sem resultar em morte, que é o mais importante. O curso de reciclagem acaba sendo também uma oportunidade de conscientizar sobre o papel do condutor na construção de uma cultura de paz no trânsito.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o curso de reciclagem é obrigatório quando o motorista tem suspensão do direito de dirigir. A Carteira Nacional de Habilitação só é regularizada após o cumprimento do prazo da penalidade e a conclusão do curso exigido. Repórter Flávia Consoli.
Se o Congresso não votar até abril o fim da escala 6x1, o presidente Lula vai enviar um projeto de lei em regime de urgência para ser analisado. A informação é do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. De acordo com o ministro, essa estratégia busca impedir que a proposta seja empurrada com a barriga por grupos políticos que tentam evitar o desgaste eleitoral de votar contra a medida. Para ele, alguns parlamentares e lobistas empresariais tentam evitar que o projeto chegue ao plenário, por medo de perder apoio nas eleições de outubro, caso se posicionem contra o fim da escala 6x1. As declarações de Guilherme Boulos foram dadas a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação.
Se passar, termina a marcha. Passa umas semanas e se percebe que está tendo uma estratégia de enrolação no Congresso, o Lula vai entrar com um projeto de lei com regime de urgência, aí é obrigado a votar em até 45 dias. Nós estamos respeitando o trâmite do legislativo. Agora, uma coisa é respeitar, outra coisa é permitir a enrolação. E aí o presidente entrou com um projeto de lei com regime de urgência, a Câmara tem 45 dias para votar, se não tranca a pauta, o Senado tem 45 dias para votar.
A proposta do governo, que pode ser enviada em regime de urgência, foca em três pilares: o fim da escala 6x1, a adoção do modelo máximo de 5x2 e a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais sem redução salarial. Para o ministro, esse é um projeto para a família brasileira, por garantir mais tempo livre. Segundo Boulos, cerca de um terço dos trabalhadores estão hoje submetidos à escala 6x1, principalmente em setores como comércio, varejo, supermercados e restaurantes.
Então veja, quando a gente vê a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a CNA do Agro, a CNC do Comércio gritando, os editoriais da grande mídia gritando contra a escala 6x1, esse filme a gente já viu. O que é mais curioso é que esses são os mesmos que levantam a voz para dizer que defendem a família. Sabe o que é defender a família brasileira nesse momento? É defender o fim da escala 6x1. É uma defesa real. Não é do gogó, uma defesa que vai garantir tempo para as pessoas ficarem com as suas famílias.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência defende que o aumento da produtividade deve estar atrelado à tecnologia, à formação técnica e não à exploração exaustiva de horas de trabalho. Outro tema debatido no programa Bom Dia Ministro foi a regulamentação dos motoristas e entregadores por aplicativos. A intenção, segundo Boulos, é prever uma limitação da taxa de retenção das plataformas em no máximo 30%, impedindo que as empresas fiquem com até metade do valor das viagens, além da criação de um piso de remuneração por entrega, corrigido anualmente, para compensar os custos com combustível e manutenção. De acordo com o ministro, a ideia é que as plataformas digitais também assumam responsabilidades, como seguro contra acidentes e auxílio-doença, além de garantir a transparência nos algoritmos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pregão eletrônico lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A disputa era destinada à contratação de empreiteira para a realização de obras na Superintendência Leste do órgão em Curitiba. A liminar foi expedida em representação da Lei de Licitações. Segundo a representante, há indícios de que a vencedora do certame não cumpriu exigências expressas do edital. O DER já apresentou defesa. Também comprovou o cumprimento da medida cautelar. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A inclusão das câmaras no programa de avaliação das contas municipais de governo vem sendo bem recebida por vereadores e servidores de todo o Paraná. Isso é constatado nos eventos que o Tribunal de Contas do Estado vem realizando. Um exemplo foi o encontro TCEPR Conecta, Dados e Soluções para a Gestão Pública, realizado em Umuarama. O Programa de Avaliação das Contas do Poder Legislativo Municipal, Proleges, foi instituído no ano passado. Um dos seus objetivos é fornecer instrumentos de gestão às casas legislativas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A Secretaria de Estado da Saúde reforça o alerta para a vacinação contra o sarampo no Paraná após a confirmação do primeiro caso importado da doença no Brasil em 2026, registrado em São Paulo. O Brasil foi certificado como país livre do sarampo em novembro de 2024, mas o aumento de casos nas Américas tem preocupado autoridades sanitárias. Segundo dados recentes, o continente americano já registrou 1.031 casos confirmados de sarampo nos primeiros meses de 2026, número 45 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Diante desse cenário, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforça a importância de manter a cobertura vacinal elevada para proteger a população.
nós precisamos manter um trabalho de atenção e vigilância. E por isso, vamos abrir a possibilidade de um reforço vacinal para jovens de 20 a 29 anos. Nessa faixa estão localizados os casos, a maior quantidade de casos que até agora já foram detectados nos países vizinhos. Porém, é importante também que as nossas crianças não fiquem para trás e possam ser vacinadas contra o sarampo.
O Paraná mantém uma das maiores coberturas vacinais do país. Ano passado, a vacina tríplice viral alcançou 97% de cobertura na primeira dose e 90% na segunda dose entre crianças de um ano. A imunização contra o sarampo é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde, com aplicação da primeira dose aos 12 meses e reforço aos 15 meses de idade. Repórter Flávia Consoli.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362.